Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Emanuel Bonfim 1923-7. Estrada fora comeram calmamente. O farnel fornecido pelo subchefe continha uma excelente galinha assada, um pedaço de rosbife e pão. O camarada bem-vindo trazia uma boa porção de ardiscarne seca que os dois rapazes também quiseram provar, com aquele valente apetite que lhes haviam dado o movimento e o ar do campo. Estavam do lado da estrada, à sombra de uma grande árvore, cuja copa de folhagens abundantes os raios do sol não conseguiam atravessar. O chão era batido, liso e limpo como de uma casa. Via-se bem que aquele lugar era um ponto que habitualmente escolhido para repouso pelos viajantes que por ali jornadeavam. Um pouco adiante, corria o riacho, atravessando o caminho. Ouvia-se bem o leve rumor das águas deslizando entre as pedras. E só esse rumor e o de alguma folha caída perturbavam o silêncio do sítio quieto, a essa hora de calor ainda forte. Alfredo, quando acabou de comer, correu para o riacho e foi mergulhando as mãos na água para lavá-las. Mas exclamou logo ingenuamente: "Ô, sujei a água. Como havemos de beber? Ora, a patrãozinho, não vê que a água está correndo sempre?" Disse rindo o camarada: "A água suja vai embora, e a que vem está sempre limpa, o pequeno rio da sua própria tolice." Mas nistos, ouviu-se o toque, ainda afastado e fraco, de uma campainha. Alfredo dirigiu o olhar para todos os lados, e não compreendendo que som era aquele, voltou-se para o camarada, que estava arreando os animais. Bem-vindo era um caboclo reforçado, moço ainda. Peito largo, pescoço musculoso, olhos negros e vivos, cabelos luzentes e anelados caindo sobre a testa. Tinha as mangas da camisa e as calças arregaçadas, e viam-se-lhe, ao sol, os braços, pernas de músculos grossos e tendões rijos e salientes. Era um belo exemplar do robusto sertanejo nortista. A presteza com que arreava os animais e a força de que dava prova, apertando as correias, atestavam uma longa prática daquele serviço. Que toque é este de campainha, seu bem-vindo? Com certeza é alguma tropa que vem da vila. Patrãozinho, não tarda a aparecer. Oi, vem ela. Alfredo voltou-se e viu na estrada, do outro lado do riacho, um sequé e tudo de burros, uns atrás dos outros em fila. O da frente trazia uma campainha no pescoço. Todos os outros o seguiam docilmente, guardando a mesma distância entre si. Vinham carregados de couros, cada um trazia dois rolos enormes, um de cada lado da cangalha. Era tão pesada a carga que os animais tinham o lombo derreado e caminhavam devagar, como apalpando o solo com os pás-patas. Atrás, no couce da tropa, vinham dois homens a pé e um menino a cavalo. Os burros, assim que chegaram ao riacho, correram todos para a água sequiosos. Como eram muitos, sujaram logo a água com as patas. E Alfredo notou, com interesse, que todos, ao mesmo tempo, voltavam a cabeça para o lado de cima, à procura do líquido que vinha limpo. Também eles sabem que a água que corre vem sempre limpa. Disse consigo mesmo o pequeno sorrindo. Mas o bem-vindo, tendo reconhecido os dois tropeiros, exclamava:
"Uó, já é, vos sei de onde veis, como vocês.
Ó, oh, bem-vindo, por aqui? Nós vimos de Água Branca. E você está bom, como está a velha? Boa, vocês passaram pelo arraial.
Passamos.
Para onde vai?
Vou levar estes moços a Piranhas, e queria saber se o Capitão Paulo está no sítio.
Acho que está. Disse o mais velho dos dois tropeiros. Quando passamos por lá, estava navarando uma pessoa. Pareceu-me que era ele. Apearam-se o José e o Justino e começaram a conversar com bem-vindo. Eram amigos do camarada, conhecidos antigos, e davam mostras de estimá-lo muito. O mais velho, de face escura, quase preta, era mais forte do que o outro, caboclo como bem-vindo. Ambos tinham fisionomia simpática e trataram com carinho os irmãos que se dirigiam a Piranhas, desejando-lhes boa viagem. E quem é esse menino que vai com vocês? Perguntou bem-vindo.
É meu mano, respondeu Justino. Vou levá-lo para a cidade, já está com seus 8 anos e vai estudar na escola.
A conversa nos friava, mas Carlos, vendo que se estava fazendo tarde, chamou a atenção de bem-vindo, que se despediu dos amigos, pedindo-lhes que dessem lembranças à sua velha mãe em Garanhuns. Montaram e puseram-se a caminho. Eram 5 horas da tarde. O ar ia refrescando, o sol era menos vivo e podia-se olhar livremente para todos os lados, sem ser preciso levar a mão aos olhos para abrigá-los do ardor solar,